UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está no Expresso 104,5 aqui pela UFMG Educativa, Estação do Conhecimento. Eu sou Felipe Sartoretto, sigo com você até às 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, o ritmo nos conecta aos ritmos do corpo e nossos instintos. As linhas melódicas nos conectam com nossas emoções e sentimentos. A harmonia nos conecta com nossos pensamentos e ideias. A relação entre a música e a meditação será discutida em uma palestra que o professor Eduardo de Carvalho Ribeiro traz nesta noite à UFMG. A palestra apresenta as principais propostas do livro A Música Interior, de Cláudio Naranjo, e serão experimentadas algumas práticas meditativas com a música. Para falar mais sobre a palestra e sobre a relação entre música e meditação, eu converso agora com o professor da Escola de Música da UFMG, Eduardo de Carvalho Ribeiro. Ele é graduado em Composição e Regência Orquestral e mestre em Musicologia. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Felipe.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Tudo bem, muito obrigado.
Professor, quando que o senhor começou a estudar a relação entre música e meditação? Como é que o senhor despertou aí para esse estudo?
Eu comecei no ano de 1995, quando eu conheci o Dr. Cláudio Naranjo, que ele é um mestre de meditação e ele desenvolve um trabalho que chama Psicologia dos Eneatipos, que é o Eneagrama da Personalidade. E anualmente ele vem ao Brasil e faz umas oficinas, uns encontros de meditação e de trabalho de gestalt terapia, e também sempre falava de música, sempre conduzia meditações com música. E isso foi gradualmente aumentando meu interesse, e posteriormente o próprio Cláudio Naranjo me pediu para colaborar em alguns artigos com exemplos musicais, então eu fui me aproximando mais dele e aprendendo mais profundamente o que ele traz, né, a respeito disso. Então, depois, em 2002, eu comecei a fazer uma oficina, uma disciplina laboratório chamada Meditação e Música, que até hoje vem desenvolvendo.
Professor, e existem alguns tipos de música que costumam ser ideais para meditação? Tem algum estilo, ritmo mais indicado? Alguma frequência sonora? Como é que funciona a música aí como parceira da meditação?
Olha, na verdade, eu trabalho com três aspectos. Como você falou no início aí, tem o aspecto da música, que tem um aspecto rítmico mais pronunciado, ela atinge mais o corpo, o movimento, a questão do instinto. A música mais melódica, a música romântica, as canções, elas atingem mais o aspecto emocional. E no caso, na palavra harmonia, assim, porque a melodia e a harmonia são dois lados da mesma coisa. Eu chamo mais a questão da forma e da estrutura, então, que é um aspecto mais da ordem e que eu ligo ao intelecto. Então, assim, não é que exista um tipo de música específica, mas é mais uma pesquisa, eu proporciono vivências onde as pessoas vão descobrindo como te toca a música e o que você pode fazer com isso, como que você pode desenvolver diversas consciências através da meditação.
O livro fala na música interior. O que, que seria essa música interior? Tem a ver com os sons do corpo ou com um tipo de conexão do corpo com a música?
É no sentido assim, é mais uma metáfora, né? Porque a gente está acostumado a utilizar a música como um veículo para o autoconhecimento. É a maneira mais clara que eu posso dizer. Porque cada pessoa, cada ouvinte que se interessa pela música, ele tem sua maneira própria de ouvir a música. Então não é o caso de dar uma receita para a pessoa ouvir música e se tocar, mas é para a pessoa ela buscar dentro de si como ela é tocada pela música e através disso desenvolver uma investigação interior. É como se fosse uma ferramenta para auxiliar no autoconhecimento.
Descobrir ali qual que seria a melhor música ou como cada música te toca para ajudar na meditação, seria isso?
Sim, sim. E não é exatamente a melhor música, é utilizar a música como um todo, todos os estilos. Eu, por exemplo, utilizo música étnica, muito tambor, música popular, jazz, rock, utilizo muito música clássica, muito música sufi, música indiana, mantras. Então, assim, são diversos aspectos. Então, assim, as oficinas que eu desenvolvo, nas oficinas que eu desenvolvo, eu tenho três módulos. Um que a gente trabalha especificamente o instinto, com muitas músicas de movimento, dança, músicas infantis para divertir, rir, né, um lado de humor. Depois um outro aspecto com músicas mais melódicas, música romântica, muito Brahms, Chopin, canções populares, canções assim bastante que tem um viés romântico, né, e que tocam sentimento, memórias, relação, a questão da música e da morte. E depois um outro aspecto onde eu utilizo muito mantra, também utilizo música clássica, especialmente Brahms, Ravel, Bolero de Ravel, por exemplo, uma peça chave nesse trabalho. Então nessa organização que eu trabalho. Então a gente não tem, eu não recomendo uma música específica, uhum. Eu trabalho uma forma de ver a música diferente, mais ampla, uhum. Que não seja apenas aspectos musicais dos parâmetros da música, mas o aspecto expressivo da música como um todo.
Uhum. Bom, agora são 3h41, você está no Expresso 104,5 aqui pela UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartorietto e estou conversando com o professor Eduardo Ribeiro, professor da Escola de Música, e a gente está falando sobre música e meditação. Professor, e como que é trabalhar fazer essas pesquisas aqui na universidade, na academia? É um campo novo de pesquisa, tem vários trabalhos, ainda sofre algum tipo de preconceito? Como é que é?
Não é que exatamente sofre um preconceito, é um desconhecimento das pessoas, né? Porque a gente está numa sociedade que as pessoas são forçadas, quase que escravizadas a olhar para fora de si. Né, para o consumismo, até para a própria academia, ela exige muito um esforço intelectual excessivo que necessita, para um equilíbrio, um cuidado com o sentimento, um cuidado com o movimento corporal, uma integração, né, a busca dessa integração. Então, assim, não é um campo que tem uma abertura muito clara para isso, mas como é a universidade, está sempre aberta para diversas coisas, tem também sua abertura, né?
Professor, e a partir desse trabalho que o senhor desenvolve durante esses anos, o que dá para perceber aí, depois que as pessoas têm conhecimento, aí, aprendem a se entender melhor com a música e se conhecer melhor, quais as diferenças que ela tem na vida, o que o senhor conseguiu perceber nesses anos aí de trabalho?
Olha, eu vou falar, por exemplo, dos alunos que têm frequentado esse curso que chama Meditação e Música, que é a disciplina que eu ofereço. Alguns alunos, às vezes, me contam, e não são poucos, começam a estudar música, entram na escola para estudar música e começam a perder o prazer com a música, né, por causa da carga de coisas intelectuais a que são submetidas, de leitura, de até cálculos e muita coisa para memorizar, muita técnica. Então isso acaba que a pessoa começa a ficar um pouco triste de perder o contato com aquilo que traz prazer. Então assim, depois de algumas vivências, alguns alunos relatam isso, assim, que recuperaram aquele prazer quase infantil, adolescente, de ouvir música de uma forma mais inteira, mais de coração. Isso não quer dizer que vai em detrimento do trabalho técnico, de forma alguma. Isso vai auxiliar, porque a pessoa se equilibra, retoma o prazer, recupera o prazer e consegue ampliar mais a sua capacidade de compreensão. É nesse sentido. E alguns alunos, inclusive, têm voltado ao curso. É um curso que não tem pré-requisito, nem tem uma continuidade, é simplesmente um módulo de um semestre. E alguns alunos voltam. Esse semestre eu tenho 4 alunos que voltaram, simplesmente porque gostaram tanto que querem ter as experiências novamente.
Bacana. Professor, e sobre a palestra de hoje à noite, o que o público pode esperar, inclusive dos exercícios, da parte prática que você vai propor?
Eu, na verdade, a palestra, eu tenho duas partes. Uma parte eu vou falar sobre o livro do Cláudio Naranjo, A Música Interior, chama-se A Música Interior, por uma hermenêutica da expressão sonora, onde o Cláudio coloca assim, essa ideia de que a música ela tem uma dimensão simbólica que é muito importante da pessoa entrar em contato, mas ela entra em contato a partir de sua vivência interior, não Não que eu vá dar informações externas que vão tocar a pessoa. Eu vou proporcionar experiências e cada um vai entrar em contato com sua percepção, com sua sensação, e através do diálogo a gente entra num entendimento mais profundo. E um outro aspecto, eu vou falar desse trabalho específico da disciplina, que eu também desenvolvo um workshop, onde eu desenvolvo vivências, onde as pessoas entram em contato especificamente com a música mais rítmica ou mais instintiva, posteriormente a música mais melódica, emocional, música romântica, tonal, modal, e posteriormente com a música mantras, a música, vamos dizer, uma música de viés mais místico, mas também música clássica. E, então eu falo um pouco sobre esse trabalho e como que essa integração desses três aspectos, instintivo, emocional e intelectual ou devocional, como que isso proporciona uma integração, uma capacidade maior de compreensão de todos os estilos. E, normalmente, as pessoas relatam uma surpresa da dimensão que descobrem, mas não da dimensão exterior, da dimensão interior. Ou seja, é como se cada um tem um poder muito grande. A nossa mente, a nossa percepção, se a gente dá elementos para que ela se integre e que a pessoa tenha a capacidade de um olhar interior, isso aumenta muito a compreensão, aumenta muito a capacidade de entender as coisas como um todo, especialmente na música.
Certo, professor, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e sucesso com a palestra hoje à noite.
Muito obrigado, você também.
Uma boa tarde, obrigado.
Boa tarde, tchau.
Esse foi o professor da Escola de Música da UFMG, Eduardo Ribeiro. Ele vai falar sobre a palestra hoje, né? Ele falou sobre a palestra que ele vai ministrar hoje à noite na Escola de Música, Música e Meditação, a Música Interior, é o título da palestra, baseada aí no livro do pesquisador chileno Cláudio Naranjo, A Música Interior. A palestra é essa noite no auditório da Escola de Música, das 7 às 7 horas da noite. O endereço é Avenida Antônio Carlos, número 6627, na Pampulha. Para maiores detalhes, mais informações sobre a atividade, é só acessar a página de inscrições aí, aplicativos.fmg.br/conhecimento/atividades, aplicativos.fmg.br/conhecimento/atividades.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.